Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Agora chegou a hora da gente tentar entender como o tempo, o clima, pode influenciar na produção, principalmente daquelas lavouras que estão em desenvolvimento no campo. Agora há pouco a gente comentava aqui sobre a preocupação com o milho de segunda safra. A situação do milho vai significar lá na frente o investimento ou não no confinamento de animais, na alimentação de animais para a produção de proteína e, portanto, são fundamentais os entendimentos aí para a gente saber o que vem pela frente e, mais do que isso, entender de que forma o clima pode impactar favoravelmente ou negativamente aí na produção dos produtos em desenvolvimento no campo. Para essa análise, nós convidamos o Paulo Centelhas, lá da Agrimet. O Paulo já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação e disponibilidade de estar aqui com a gente. Enfim, Paulo, eu queria começar essa nossa conversa tentando entender o momento, né? A gente já tem culturas em desenvolvimento no campo e, em especial, o milho nesse momento. E a gente já começa a perceber uma certa inquietação aí por parte dos produtores preocupados com o clima. Faz sentido essa inquietação, essa preocupação aí dos produtores nesse momento? E o que vem por aí, Paulo? Nos ajude a entender. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, um prazer sempre estar com vocês aqui do Notícias Agrícolas. Bom, realmente você tem razão, né? É uma preocupação muito grande esse trabalho que a gente faz aqui junto à Agrimet também, né? Eu sou, na realidade, professor da Esalq USP aqui na área de agrometeorologia e a gente vem desenvolvendo essa análise em que a gente consegue ter uma visão geral do que acontece no Brasil e você tem razão, né? Principalmente na região centro-sul, englobando aqui Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, Oeste do Paraná, incluindo também Oeste de Santa Catarina, parte de Minas Gerais, Sul de Goiás e Triângulo Mineiro. A gente vem enfrentando aí um ano bastante atípico, já foi atípico o ano passado, a gente observou aí o atraso nos plantios da soja em grande parte do Brasil, mas é bastante atípico também o que vem acontecendo ao longo desses meses, principalmente fevereiro e março, onde a gente teve um panorama bem crítico, né? Com chuvas com anomalias negativas, ou seja, chovendo abaixo da média, e obviamente isso impactando as culturas que estavam no campo e a implantação das novas culturas. Em contraposição, a gente viu algumas notícias, né, que nos mostraram aí um excesso de chuvas, como ocorreu lá no centro-norte do Mato Grosso, atrapalhando a colheita da soja e, consequentemente, a implantação da cultura do milho. Mas nesse momento, pegando essas regiões, como a gente pode ver agora, dando uma analisada no mapa aqui do balanço hídrico para o Brasil, do sistema Agrimax, a gente vê aqui claramente, né, pegando principalmente o centro-oeste, o sudeste, a gente vê nesse mapa o armazenamento relativo de água no solo, o que expressa o quanto efetivamente tem de água no solo em relação ao máximo que o solo poderia reter. Então a gente vê de um modo geral, que dando um zoom aqui rapidamente, né, a gente vê de um modo geral aqui para a região do estado de São Paulo, pegando Mato Grosso do Sul, parte do sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e também no oeste do Paraná e Santa Catarina, um quadro aí bastante preocupante para a cultura do milho safrinha, principalmente, que é a cultura que já está no campo, né, em fase ainda vegetativa, e isso obviamente prejudica o crescimento das plantas. E há uma expectativa muito grande em relação ao que vem pela frente. Então, veja que a gente já teve uma passagem de uma frente, tem um sinal de chuva, a gente deve ter mais chuvas ao longo do mês de abril, porém, a gente tem que sempre pensar não só na chuva, mas tem que pensar no balanço hídrico, né? Pensar no quanto vai sair de água do solo e não só o quanto vai entrar. Então, se a saída continuar sendo maior do que as entradas, isso leva a uma diminuição da disponibilidade de água no solo, que consequentemente promove um processo que a gente chama de déficit hídrico, e esse sim prejudicando aí o crescimento das plantas, que lá no final vai prejudicar a produtividade.
Ô Paulo,
Então a expectativa é essa.
só para facilitar o entendimento, a partir de que ponto a gente pode considerar um volume de reserva no solo crítico?
A partir aqui, vocês estão vendo uma escala aqui no mapa, né? Que vai do azul até o marrom. Então, essas três primeiras classes, de baixo para cima, azul, verde e amarelo, são condições que permitem um bom desenvolvimento das culturas. E a partir do laranja aqui, que seria cerca de 40% de água no solo para baixo, né, já começa a prejudicar drasticamente o desenvolvimento das plantas. Então, veja que nesse cenário, isso não afeta só o milho safrinha, vai afetar as culturas perenes, né? A cana-de-açúcar vem sofrendo muito com esse quadro climático que se estabeleceu ao longo do ano passado e desse começo de ano. Então, veja que, lógico, nós estamos vendo uma fotografia, não estamos vendo um filme. Então, é o que está acontecendo no dia de ontem, mas isso, de certa forma, reflete, né? Se a gente buscar aqui. Eu tenho um exemplo aqui para a região norte do estado de São Paulo, né, a região de Barrinha, onde a gente vê o que aconteceu com a seca em vermelho, aí acompanhando ao longo da série histórica, né, desde 2003 até 2021, como é que está a disponibilidade de água no solo ao longo dos meses. Então a gente vê aqui que a seca realmente perdurou, né, já diminuindo o armazenamento desde março, abril, perdurando até cerca de novembro. Aí voltou a chover bem, porém já volta a secar, e essa é uma preocupação muito grande. Estamos vendo isso aqui para a região de Barrinha, mas a gente poderia olhar para qualquer outra região aqui do Brasil ao clicar no mapa. Então, vamos supor que o pessoal esteja ali na região de Dourados, né? Trazendo essa abordagem para essa região aqui do MS, uma região importante para a produção de milho safrinha, onde a gente vê uma situação muito crítica aqui para a cultura. E aqui nesse quadro um pouco mais escuro, né, circundado por essa linha um pouco mais escura, a gente vê a previsão para os próximos 30 dias, e isso confirma aí a preocupação que vocês vêm tendo em relação à produção, porque com certeza nós vamos ter aí prejuízos para as culturas que se encontram no campo.
Dá para a gente dar uma olhadinha no oeste do Paraná, como é que está por lá, Paulo?
Vamos pegar um ponto qualquer aqui, né? Lá eu acabei clicando aqui em Campo Grande sem querer, mas representa bem o que está acontecendo. Quando a gente vai, por exemplo, para essa região de Perobal, a gente vê que também tem aqui, ó, só que cada quadradinho desse representa 10 dias. Então a gente vê aí um período de pelo menos, a partir de agora, pelo menos mais 20 dias nessa condição bastante crítica, até que as chuvas voltem ao final de abril, né? Então,
Bom,
lógico.
e dependendo da fase da planta, a falta de chuva vai ter um impacto significativo aí na produtividade, não?
Exatamente. Bom, na região sul, obviamente o que está acontecendo agora é uma preocupação, mas na região sul a gente sabe que, como a gente vê aqui nos anos anteriores, né, normalmente o inverno é mais chuvoso. Como você tem chuva no inverno e com as temperaturas mais baixas, a evapotranspiração é menor, isso acaba resultando numa condição de balanço hídrico mais favorável. Então, pode ser que mais para frente, ao longo do ciclo aqui do milho, entrando na fase reprodutiva, a situação melhore e os prejuízos não sejam tão grandes assim, tá? Agora, quando a gente vai, por exemplo, para a região sul aqui do Mato Grosso, né, pegando aqui uma região qualquer, próximo aqui à região de Tiquira, né, estamos aqui no Pontal do Araguaia, a gente vê que o padrão ali é muito mais clássico de chuva, né? Ou seja, quando a gente tem verão, iniciam as chuvas ali a partir de novembro e vai com as chuvas até mais ou menos meados de abril, maio. Veja que esse ano o panorama é bastante diferente. A gente já tem a seca se estabelecendo bem mais cedo, não houve aquela recuperação toda da disponibilidade de água no solo, e com certeza isso foi favorável para a colheita da soja nesse momento aqui, porém já prejudicando a cultura do milho safrinha. E aí a gente pode transitar por várias regiões, pegando, por exemplo, a região mais ao sul aqui de Goiás, uma situação muito provavelmente semelhante, né, onde a gente vai carregar o balanço hídrico e você vê realmente que as chuvas vêm sofrendo nesse último ano um quadro bastante atípico, que mostra aí que a gente com certeza deve ter problemas para a cultura do milho safrinha, mas afetando também as pastagens, os canaviais e todas as outras culturas que se encontram em desenvolvimento nesse momento.
Quer dizer, você inclusive está mostrando o que vem pela frente, né? E a situação pela frente não melhora, Paulo.
Essa situação aqui que a gente mostra pela frente do balanço hídrico é resultante do que a gente tem aqui em termos de previsão do tempo. Então, se a gente vier e carregar o mapa de chuva, ele vai mostrar o que está acontecendo nas diversas regiões para esse ano, que é previsto de chuva pelo sistema do NOAA, que é o Global Forecast System. Então, veja que o prognóstico de chuva para os próximos 30 dias, que aqui no gráfico, vou até aumentar um pouquinho para ver se a gente consegue ver um pouco melhor aqui, né? Que a gente consegue ver no gráfico aqui, a gente tem aqui para os próximos 30 dias em vermelho um volume de chuva muito baixo. Lógico, previsão de tempo de longo período a gente sabe que é sempre complicada, né? O grau de incerteza é grande, mas de qualquer forma a gente vê que tem previsão de chuva, mas não chuvas muito volumosas e muito espaçadas, ou seja, esses períodos de falta de chuva, né? Com altas temperaturas, né? De 10 dias, 12 dias, isso já traz o estabelecimento do déficit hídrico e, consequentemente, aí vai afetar. Com certeza, as culturas.
Bom, o que que a gente pode entender, Paulo, do próximo trimestre, né? A gente está começando agora o mês de abril e a gente viu aí, né, que é um mês que já começou a despertar algum alerta no produtor. Mas e depois? E os demais meses em termos de anomalia, em termos de previsão de chuva? O que que vem por aí? Você está mostrando aí um mapa do Laninha, é isso? Do Ninho,
Isso.
na
Primeiro nós
verdade,
estamos...
né?
Exatamente. Primeiramente, nós estamos mostrando o mapa aqui. Ele não é o último mapa atualizado, dia 29 do 3, mas é recente, onde a gente vê aqui a anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial. Isso influencia demais a circulação atmosférica e, consequentemente, o clima, as condições meteorológicas de diversas partes do Brasil. Mas, além disso, a gente tem um outro efeito, que é também a temperatura do Atlântico Sul, né, que a gente vê que está acima do normal. Então, é a combinação desses dois fenômenos que acaba por interferir no regime de chuvas do Brasil. Então, veja que, sob condição de Laninha, normalmente no Rio Grande do Sul a gente teria um quadro de chuvas abaixo do normal. No entanto, em função desse aquecimento do Pacífico aqui, ou desculpa, do Atlântico, a gente consegue ver aí que isso teve influência sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, que não foram tão ruins assim como normalmente acontece nos anos de Laninha. Mas o mais importante é o que vai acontecer para frente. Veja que até o momento, essas aqui são as anomalias trimestres a trimestre, né? Em que quando o valor está abaixo, menor ou igual a menos 0,5, é a condição de Laninha. E para que o fenômeno seja caracterizado, nós temos que ter 5 trimestres móveis consecutivos na condição. Então veja que aqui já atingimos, né, 7 trimestres móveis consecutivos com a condição de Laninha. Então confirmou o fenômeno. Veja que na safra anterior a gente teve aqui, ó, duas condições, quatro condições que seria classificado como El Niño, porém não teve a quinta. E então o ano fica classificado como neutro. Então, o que daqui para frente se espera? Então, os modelos climáticos e oceanográficos aí, eles mostram, né, o que vai acontecer com a anomalia da temperatura da superfície do mar lá no Atlântico, ou melhor, no Pacífico Equatorial. Então, a gente vê que a gente vem de uma situação de Laninha e os modelos demonstram aqui a predominância de uma condição de neutralidade. Veja que alguns modelos ainda indicam a persistência da Laninha. Outros modelos mais para frente, né, começam a indicar uma condição de El Niño, porém a neutralidade deve persistir. E isso, a nível probabilístico, nos mostra que, pelo menos do trimestre abril, maio e junho, que a gente já está dentro dele, até cerca de agosto, setembro, outubro, nós vamos ficar com uma predominância da condição de neutralidade. Mas para o final do ano, segundo semestre, próxima safra, muito difícil de estabelecer o que vai acontecer, porque o grau de incerteza ainda é grande. Mas pelo menos por enquanto a gente deve ficar nessa condição de neutralidade. Veja que isso se confirma pelo modelo europeu e também pelo modelo australiano. Mas para nós, em grande parte do Brasil, o que que isso, a questão de neutralidade, significa? Bom, significa uma incerteza muito grande do que pode acontecer em termos de eventos climáticos. A gente sabe que principalmente no sul do país os anos neutros não são muito bons de chuva. Tá? Para nós, na região mais central do país, a gente fica sempre numa zona de transição, então é incerto o que vai acontecer. Enquanto lá para o Mapitoba, normalmente anos de neutralidade são anos com chuvas mais próximo da normalidade. Mas aí a gente tem que olhar as previsões. E aqui a gente tem a previsão do INEMET, que nos mostra aí como é que vai ficar esse quadro de anomalia. Ou seja, a gente vê uma predominância olhando para esse mapa central que mostra anomalia de chuva, e aqui nesse da direita é a probabilidade de essa anomalia. Então veja que tem uma grande indicação aqui para o centro-sul do Brasil de chuvas abaixo do normal, com alta probabilidade de ocorrência, mas na região central chuvas mais dentro da normalidade, um pouquinho acima, com exceção do estado de Goiás, mas Mato Grosso principalmente, uma situação bem favorável. A probabilidade não é muito certa, mas indica esse quadro. Bom, se a gente evoluir mês a mês qual que é a anomalia, a gente confirma basicamente o que está previsto aí do Centro-Sul ter aí pelo menos o mês de abril com chuvas ligeiramente abaixo do normal, isso persistindo, porém, numa intensidade menor de anomalia negativa para o mês de maio. E aí o mês de junho já grande parte do Brasil tendendo a uma condição mais dentro da normalidade, que a gente sabe que é falta de chuvas. Chuvas vão diminuindo gradativamente a partir de agora. E a gente tem várias outras fontes de previsão, eu não vou ficar me delongando muito aqui em cada uma delas, mas aqui está a previsão do CPTEC, a gente tem a previsão do IRI. Então veja que todas elas estão concordando o quê? Com o Centro-Sul, com o próximo trimestre, principalmente, que aqui no IRI é esse mapa aqui da extrema esquerda, com chuvas abaixo do normal. Quando a gente vem para o modelo europeu, a gente já não vê esse quadro, porém isso volta a persistir no modelo do NOAA, né? Como a gente vê aqui também na extrema esquerda, o mapa aqui da anomalia de chuva para o próximo trimestre, abril, maio e junho. Então, fazendo um consenso de tudo isso, né, que é essa figura que a gente tenta mostrar aqui para o Brasil, e obviamente tem variações dentro de cada região, mas a gente vê que para a região sul a tendência é de chuvas ligeiramente abaixo do normal, né, com temperaturas dentro do normal. Quando a gente vem para a região sudeste, chuvas entre o normal e ligeiramente abaixo do normal, porque a região é muito grande, mas tirando um consenso, e as temperaturas ficando um pouquinho acima do normal. E quando a gente pega a região centro-oeste, a gente também vê esse quadro aí de chuvas variando entre o normal e ligeiramente abaixo do normal para o próximo trimestre. Então, a gente vê que para o milho safrinha, a expectativa, principalmente se a gente focar no mês de abril, onde a gente vê uma concordância de poucas chuvas previstas pelo Global Forecast System e depois poucas chuvas previstas, ou pelo menos uma anomalia negativa ao longo desse próximo trimestre, nos traz aí uma certa apreensão em termos de como vai ser daqui para frente para a cultura, principalmente do milho safrinha, que depende muito dessas chuvas para estabelecer aí bons níveis de produtividade. Lógico, a preocupação maior é no MS e no Paraná, e também sul de São Paulo, mas já para o Mato Grosso, né, Goiás, a gente sabe que essas regiões têm um regime de chuvas um pouco mais bem estabelecidos, mas como a gente já viu, há preocupação também de que essas chuvas não se estabeleçam e possam trazer aí prejuízo para a cultura do milho.
Bom, o importante, então, é monitorar, Paulo, é entender o que vai acontecer daqui para frente e até para compradores se posicionarem, para os vendedores entenderem aí o que eles vão ter disponíveis aí para oferecer, certo? Monitoramento vai ser muito importante daqui para frente.
Exatamente. É isso que a gente proporciona aqui com o sistema que a gente tem, esse sistema que chama AgriMax, é esse monitoramento constante. Então, o modelo que a gente tem atualiza isso para 11.600 pontos em todo o Brasil diariamente e atualiza também diariamente a previsão para os próximos 30 dias. A gente usa aqui no sistema o Global Forecast System, que é uma previsão estendida aí para os próximos 30 dias, mas sempre lembrando que previsão de tempo com maior confiabilidade até no máximo 7, 10 dias. Daí para frente é o grau de incerteza sempre muito grande e a gente sempre recomenda, obviamente, estar monitorando, estar olhando previsão de curto prazo, estar olhando previsão de longo prazo para que as decisões possam ser tomadas da melhor maneira possível e da forma, vamos dizer assim, mais segura possível, se bem que muitas vezes essas situações também são variáveis, né? A gente tem muitas previsões que mudam, né? Muitas coisas que estavam previstas que não acontecem, mas de qualquer forma o monitoramento diário ele sempre vai ser interessante, tanto do que está acontecendo efetivamente no campo, como o que vai acontecer daqui para frente.
Bom, você destacou aí o milho safrinha, mas algum alerta, alguma outra cultura que você faz algum tipo de alerta?
Bom, se a gente tiver realmente aí um sinal negativo de chuva, se bem que Rio Grande do Sul, né, principalmente no sul do país, a gente vê um quadro atual de disponibilidade de água no solo até que bastante razoável, né? Se a gente bater o olho no mapa aqui, deixa eu dar uma centralizada nele na região sul, diminuir um pouquinho aqui para ele ficar próximo da realidade. E então a gente vê que está numa situação muito boa de disponibilidade de água. A gente sabe que a partir de agora, né, está sendo realizada a colheita da soja, que atrasou também um pouquinho o plantio lá no sul, e que na sequência nós vamos ter a safra de inverno. Então, vai ter que ter muita atenção aí, porque realmente, mesmo estando no período de inverno, com a demanda hídrica das culturas de inverno, especialmente o trigo, sendo um pouquinho menor, se faltar chuva, realmente isso aí acaba sendo um problema. E sempre lembrando que o déficit hídrico, principalmente na fase, de enchimento de grãos, né, florescimento e enchimento de grãos, é a fase mais crítica das culturas anuais. Então, tem que ficar aí, os agricultores do Rio Grande do Sul têm que ficar de olho, porque normalmente anos neutros são anos não muito bons de chuva. O prognóstico está indicando uma oscilação negativa, como a gente acabou de ver, mas, porém, o Oceano Atlântico ainda continua mais quente e pode ser que esse quadro de chuvas abaixo normal não se estabeleça. Então, continua sendo isso, monitoramento e atenção. O pessoal da cana já está preparado, se a gente vier aqui para a região centro-sul, principalmente o estado de São Paulo, pegando Triângulo Mineiro, sul de Goiás, né, Mato Grosso do Sul, o pessoal da cana já está preparado aí para uma safra abaixo do que foi o ano passado, na grande maioria das regiões, em decorrência da seca do ano passado e o que está acontecendo nesse começo de ano. E eles já estão pensando é na próxima, né? Que se essa seca
Exato.
se persistir ao longo desse ano, vai prejudicar a próxima safra também. Mas de qualquer forma, é isso que a gente tem visto. De um modo geral aí para o Brasil.
Da mesma forma, café e laranja também, né, Paulo? É, não é só a
Exatamente.
preocupação com a atual safra, mas com o desenvolvimento da planta para a próxima, para o próximo ciclo, né? E a água é importante, né?
Como você mencionou bem aí, tanto no caso dos cítricos como do café, aquele tempo seco entre setembro, outubro e novembro do ano passado impactou demais a questão. Do status hídrico das plantas. Então, a gente viu muitos prejuízos já ocorrendo, no caso dos cítricos, das laranjas mais tardias, com muitos prejuízos no campo. Mas, de qualquer forma, isso também afetou a questão da florada e o pegamento da florada. Então, nos dois casos, tanto cítricos quanto café, esse ano também deve ser um ano de baixas produtividades, em decorrência do que a gente vem observando aí no campo em termos do clima. Pelo menos nesses últimos 9 meses aí.
Boa. Paulo Centelhas, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações e pela disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia aqui com os produtores. Muito obrigado e volte sempre.
Tá bom, eu que agradeço e é sempre bom tá conversando com vocês aí do Notícias Agrícolas e parabenizar vocês aí pelo excelente trabalho que vocês fazem levando informação de qualidade aos produtores do Brasil.
Legal, Paulo, obrigado. Abraço, meu amigo, até a próxima.
Abraço, mais, tchau, tchau.
Tá aí, Paulo Centelhas aqui com a gente, Notícias Agrícolas, trazendo aí as perspectivas para a produção, alerta, portanto, aí para a condição da safrinha. A gente, obviamente, precisa entender o comportamento das chuvas daqui para frente, mas pelo que a gente viu, principalmente Paraná, o Mato Grosso do Sul, o sul de São Paulo, o oeste de São Paulo, enfim, a gente tem uma condição já crítica e precisa ser monitorada aí com atenção e mais de perto. Vamos ver o que que vai vir daqui para frente. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.